ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu parcialmente nublado. A temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 4 de agosto de 2016. Assistência fortalecida, caderno com orientações, vai ajudar profissionais a encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade social no estado. Gol do Brasil? Gol das mulheres. Seleção feminina de futebol vence a China por 3 a 0. Para especialista, ouro olímpico seria resultado do esforço e não do investimento do país. 10 anos de Maria da Penha. Juíza faz balanço de avanços da legislação para o combate à violência doméstica no país. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
Por 14 votos a 5, foi aprovado o relatório que recomenda o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Isso aconteceu agora mesmo, logo depois o relatório já vai ser encaminhado para o plenário do Senado. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse tema. A gente continua agora com as demais reportagens do Jornal UFMG. Profissionais de assistência social no estado vão receber caderno com orientações para ajudar na identificação de grupos com maior vulnerabilidade social. A gente tem informações ao vivo agora com a repórter Carla Scarmigliati. Boa tarde, Carla.
Identificar e chegar aos grupos com maior vulnerabilidade social é hoje um dos principais desafios dos serviços de proteção social básica em Minas Gerais, um dos braços do Sistema Único de Assistência Social na prevenção e o trabalho social com as famílias. Para que os profissionais que lidam diretamente dos CRAS, Centros de Referência em Assistência Social e Conjuntos de Serviços, que é um canal de atendimento às famílias vulneráveis, consigam realizar com maior eficácia o trabalho de busca ativa, um caderno de orientações foi lançado nesta manhã pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e a Associação Mineira de Municípios. O material será usado em cursos de capacitação de quase 10 mil profissionais nos próximos 3 anos pelo programa Qualifica Suas. A subsecretária de Estado do Trabalho e de Desenvolvimento Social, Simone Albuquerque, participou do lançamento do caderno nesta manhã, que ocorreu no Hotel Dairel, na região central de Belo Horizonte. Ela explica que o material ensina os profissionais a usar as bases de dados já disponíveis em Minas Gerais para traçar perfis e encontrar as pessoas que precisam de maior atenção do Estado.
Ajuda porque o material colabora com que eles localizem aonde lá no município que estão os idosos que moram sozinhos, as pessoas com deficiência em situação de isolamento, aonde que está no município famílias que têm jovens, mas não estão conversando, dialogando. Tudo isso é possível da gente conhecer antes de que, por exemplo, os idosos têm que ir para o asilo, as crianças têm que ir para o abrigo, antes de evitar, por exemplo, que rompa o vínculo da família com seus membros mais vulneráveis.
Minas Gerais tem mais de 1.100 centros de referências e conjuntos de serviços, que contam com equipes compostas por assistentes sociais e psicólogos. Para o diretor de Proteção Básica Social da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, Wagner Antônio, a proteção social não é uma política que espera. Ela precisa se organizar para ir onde as famílias e grupos vulneráveis estão. Mas para que as ações de prevenção sejam contínuas, além de capacitar, é preciso criar políticas de valorização de quem lida rotineiramente para promover o acesso de direitos à população em situação de vulnerabilidade social.
As maiores dificuldades estão relacionadas ao acesso da população aos equipamentos, né? Os equipamentos, eles ainda têm uma capilaridade que precisa ser ampliada, né? As equipes ainda precisam de mais, de melhorar a infraestrutura do serviço e de aperfeiçoar os vínculos empregatícios, né?
Ainda de acordo com Wagner Antônio, é preciso aperfeiçoar os vínculos de trabalho com os profissionais de assistência. Cerca de 40% dos funcionários do Estado, segundo Wagner, não são concursados. O caderno A Prevenção e o Trabalho Social com Famílias na Proteção Social Básica foi elaborado pela equipe de Diretoria de Proteção Social Básica, a partir das reivindicações dos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. O material deverá ser utilizado a partir deste mês nos cursos de capacitação em 21 polos da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social em Minas Gerais. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carla Scamigliati, pelas informações. Mais de 3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho no Brasil. Cerca de 1.900 municípios brasileiros concentram 80% dos números absolutos de trabalho infantil. Para tentar reverter esses números, o governo federal criou o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, projeto que destina recursos aos municípios para que desenvolvam ações de combate a essa prática. Em Minas Gerais, 72 cidades foram selecionadas para receber recursos de uma ação do programa e tem até o dia 15 deste mês, para apresentar um plano de ações estratégicas de combate ao trabalho infantil. Nós temos informações novamente com ela, Carla Scamigliati.
Em Minas Gerais, mais de 350 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham, de acordo com os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2014. Para combater essa prática, os 72 municípios com maiores índices absolutos de crianças e adolescentes trabalhadores vão acompanhar uma verba do PET, Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Mas para ter acesso ao recurso, devem elaborar um plano de trabalho junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário até o dia 15 de agosto. É um planejamento de como os recursos vão ser aplicados mensalmente para ações imediatas ou de curto prazo voltadas ao combate de trabalho infantil. Os valores variam de R$ 3.000 para localidades com menos de 20 mil habitantes e R$ 17.000 para a maior cidade, a capital Belo Horizonte. O diretor de Proteção Social Especial da SEDES, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Regis Espíndola, explica como devem ser os planos de trabalho para a liberação do dinheiro.
Os gestores devem estar identificando com prazo, né, e com os objetivos, quais vão ser as ações do município para sensibilizar e mobilizar a comunidade com relação ao tema proposto. O município ele já tem um diagnóstico, senão ele precisa contratar uma empresa especializada para realizar, contemplando também um pouco a utilização do recurso para realizar esse diagnóstico, né? Como conseguir incluir essas crianças e esses adolescentes nos programas de atendimento, né? Fazer esse balanço do que foi feito, o que precisa ser melhorado, né? E qual o resultado esperado e o resultado obtido dessas ações estratégicas.
É considerado trabalho infantil a ocupação de menores de 16 anos nos âmbitos urbanos, rural, na rua e doméstico, com exceção da condição de aprendiz, que só pode começar aos 14 anos. Em caso de atividades no período da noite, insalubres ou perigosas, a idade exigida é de 18 anos. Varzelândia, no norte de Minas, é uma das 72 cidades do estado com maior índice de trabalho infantil. O município, com menos de 20 mil habitantes, recebe R$ 3.600 do PET. A Secretaria de Assistência Social já começou a elaborar o plano de trabalho e afirma que o foco é o desenvolvimento de ações de prevenção. O coordenador do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social do município, Washington Brito, alega que os recursos não são suficientes para ações estratégicas mais eficazes.
Esse recurso ele é muito pouco assim, para a gente poder fazer um trabalho mais intensivo, né? Um trabalho que seja contínuo. Um técnico hoje de nível superior está ganhando aí na média de R$ 2.000. Um assistente social, um psicólogo para estar trabalhando continuamente com esse serviço. Então o recurso em si é ínfimo. Poder realizar ações mais continuadas. Mas na medida do possível a gente vai trabalhando aí, né?
Outra prefeitura que reclama da verba insuficiente é Novo Cruzeiro, na região do Jequitinhonha e Mucuri. A secretária de Assistência Social do município já deu início ao plano de ações estratégicas do PET. Com pouco mais de 30 mil habitantes, o recurso recebido por lá é de R$ 4.200, o que, para a coordenadora de projetos e programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Maria Luciana Edmar de Souza, ainda é pouco para executar as ações.
São ações curtas, né, mais específicas, mais diretas, né? Nos CRAS, nos serviços de convivência, né, onde tem os trabalhos, a gente procura inserir, né, essas ações de prevenção. Se o apoio que o município recebe para desenvolver o trabalho não é suficiente para um trabalho mais eficaz em todas as localidades, então acaba dificultando, né?
Mas a falta de verbas não é o único desafio no combate ao trabalho infantil. A coordenadora do Fórum Estadual de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente, Elvira Kunzenden, destaca que o grande desafio é diagnosticar as situações de trabalho infantil.
Está sendo pedido a 72 municípios que têm o cofinanciamento do PEC, que eles também façam um diagnóstico em relação à questão do trabalho infantil. Sem esse diagnóstico também não há repasse de recurso de fundo a fundo para essa função de erradicar o trabalho infantil. E uma das coisas, fazer o plano não é fácil, é complicado, mais complicado ainda é tirar o plano do papel. Sem ações reais de enfrentamento ao fenômeno do trabalho infantil, não adianta, né? A gente tem que colocá-lo em prática.
Procurada para responder sobre a reclamação dos municípios em relação à insuficiência da verba, a SEDES informou que o montante destinado a cada cidade é definido pelo porte de cada localidade que recebe os recursos específicos do Plano de Ação Estratégico do PET. A determinação é feita pela Comissão de Intergestores Tripartite, formada por representantes federais, estaduais e municipais, ou seja, os critérios se aplicam a todos os municípios brasileiros inscritos nessa verba específica, que são cofinanciados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Com produção de Deise Paiva, repórter Carlos Carmigliati.
E vale esclarecer que o plano de trabalho previsto no programa de erradicação do trabalho infantil é diferente do plano municipal de erradicação do trabalho infantil. A versão municipal deve prever ações mais gerais, cronograma de médio e longo prazo e tem participação obrigatória de todas as 853 prefeituras de Minas Gerais. Trânsito com retenções no túnel da Lagoinha, no sentido Cristiano Machado. Na região hospitalar, Alfredo Balena, Carandaia, Avenida do Brasil, tem trânsito intenso neste momento. Meio-dia e 43, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a Lei Maria da Penha completa 10 anos no próximo domingo. A juíza faz um balanço sobre a legislação.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 44.
Política.
E como eu falei no início do jornal, a comissão especial do impeachment aprovou por 14 votos a 5 relatório do senador Antônio Anastasia, aqui do PSDB de Minas, pela procedência, né, da acusação e o prosseguimento do processo contra a presidenta afastada Dilma Rousseff. Eram necessários pelo menos 11 votos para que o processo continuasse. Agora, o parecer também deve ser confirmado em votação no plenário do Senado pela maioria dos senadores, desde que sejam presentes ao menos 41 dos 81 senadores. Isso ainda não é o afastamento definitivo da presidenta Dilma. Isso significa que o parecer foi aceito, então passa-se a fase em que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, passa a fazer a presidência do Senado, das sessões, e aí que é o julgamento de fato da presidenta Dilma Rousseff até a votação final do afastamento que está prevista para o dia 25 de agosto. Termina amanhã o prazo para que partidos façam suas convenções para definir candidatos a prefeito, vereador e coligações com outras legendas. As convenções começaram no dia 20 do mês passado. Desde ontem, está assegurado aos partidos a prioridade postal para que legendas possam enviar material de propaganda dos candidatos já registrados na Justiça Eleitoral. Mas esse material só pode circular entre órgãos partidários. Somente a partir do dia 16 pode chegar aos eleitores. O PSD confirmou a candidatura do atual vice-prefeito, Délio Malheiros, para a PBH. Os detalhes da chapa foram apresentados agora há pouco, às 11 da manhã. O PSD também deve indicar o vice na chapa. O partido estava cotado para compor com o PSB de Paulo Brandt, mas, portanto, aí acabou optando pela candidatura própria. Quem também lançou candidatura ontem foi o PDT, que confirmou a candidatura do deputado estadual Sargento Rodrigues. A chapa terá o PTB na coligação, mas não há ainda um nome para disputar como vice. No último fim de semana, a convenção do partido terminou sem consenso, pois parte da legenda queria caminhar com Paulo Brandt, o candidato do PSB do prefeito Márcio Lacerda. Hoje à tarde, o PT confirma o nome do deputado federal Reginaldo Lopes como candidato. João Moraes, do PCdoB, deve ir para vice. Já são 11 os candidatos confirmados na capital. São 11 os candidatos confirmados até agora na capital.
Gênero e feminismo.
No próximo domingo, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 10 anos. Numa contagem regressiva para celebrar essa década, prossegue nas redes sociais a campanha da ONU Mulheres. Lei Maria da Penha, a lei de todas as mulheres. Esse é o mote da ação digital, que tem divulgado nos posts diários os principais direitos e os serviços da rede de atendimento à mulher ofendida, garantidos pela legislação sancionada em 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, você confere um balanço da lei de todas as mulheres brasileiras que vivem sob a tensão diária da violência machista. A convite da coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, a juíza titular da vara que julga as causas da violência doméstica em Ribeirão das Neves, na Grande BH, Lívia Borba, aponta as conquistas e os desafios após 10 anos de Lei Maria da Penha. A conversa da magistrada, formada em Direito pela UFMG, é com a jornalista Soraya Fidelis. Vamos conferir.
Doutora Lívia Borba, é um prazer tê-la conosco aqui na Rádio UFMG Educativa para essa entrevista sobre a Lei Maria da Penha, que completa 10 anos nesse mês de agosto. Aliás, a senhora é juíza titular, né, da 2ª Vara Criminal da Infância e da Juventude de Ribeirão das Neves durante também essa década, né? A senhora avalia que durante essa década a lei conseguiu mesmo sair do papel e ir para a vida das mulheres? Quais foram os avanços conquistados, onde estão os gargalos para que a lei avance mais? Vamos começar então essa entrevista, sim, com esse balanço feito pela senhora.
Bom, a Lei Maria da Penha é realmente considerada uma das melhores do mundo devido à criação de mecanismos tanto de prevenção como de proteção à mulher. Ela conceitua tanto a violência física, psicológica, a violência sexual, patrimonial e moral. Ela não fica restrita apenas à violência física, não. Nesses 10 anos, o número de homicídios de mulheres caiu 10% no Brasil, segundo um relatório do IPEA. Uma das conquistas da lei que nós podemos ressaltar são as medidas protetivas de urgência em favor das mulheres. A principal é o afastamento do agressor do lar e até a prisão preventiva quando houver um risco à integridade da mulher. Mas, na prática, eu percebo que ainda falta estrutura de atendimento no sistema de justiça para a mulher que nos procura. Por exemplo, na maioria das comarcas não possui juizado nem delegacia especializada da mulher. O sistema de assistência social dos municípios, formado pelo CRAS e pelo CREAS, não consegue acolher essa mulher. Então, ela fica muito sozinha. E aí, ela acaba não sendo atendida a demanda que ela leva para a justiça de forma integrada. Na verdade, a lei, ela não, por si só, ela não é capaz de criar uma política pública se não tiver investimento em serviço que funcione de maneira efetiva e perene. Eu respondo pela segunda vara criminal da infância e juventude de Ribeirão das Neves, que passará a receber, a ser a vara competente para julgar todas as causas de violência doméstica, porque ainda lá não existe um juizado especializado como aqui em Belo Horizonte. Atualmente, nós temos um acervo de 500 medidas protetivas, e no meu dia a dia, eu percebo que a mulher, quando ela procura a delegacia, isso ocorre depois de várias agressões.
Não é fácil, né? Não é dar uma voltinha no parque, né, doutora? Requer, além de ser um ato de coragem, tem muitas coisas por detrás, né?
Exato, exato. Existem expressões, por exemplo, a mulher de malandro, que reforçam essa ideia machista. A mulher de malandro conhecida como aquela mulher que gosta de apanhar. Na verdade, isso não existe. Na verdade, a pessoa, ela não consegue sair de casa. Ela teme pela própria vida. Ela está paralisada pelo medo de perder o filho, de que aconteça alguma coisa com a família dela. Não é que ela gosta, é porque ela não reúne condições de tomar uma atitude. Então, quando ela toma a iniciativa de procurar um delegado, um promotor, qualquer servidor público, essa mulher tem que ser acolhida.
Doutora Lívia Borba, como que a senhora vê essa questão cultural na aplicabilidade da lei?
Eu entendo que nós temos muito a avançar em relação ao olhar que deve ser dirigido à mulher vítima de violência, principalmente por parte dos operadores do direito, porque é nosso dever evitar a revitimização, ou seja, que essa mulher que já sofreu uma violência, que ela sofra numa audiência, num depoimento na delegacia, um novo constrangimento, que a palavra dela seja colocada em descrédito, que tenha a privacidade desrespeitada. Isso não pode acontecer. Então, eu entendo que cada juiz, promotor, delegado, enfim, cada servidor público, ele deve procurar analisar o caso concreto sob a perspectiva de gênero, de forma a afastar a ideia de que essa violência no ambiente doméstico, ela tem alguma justificativa. O operador do direito e toda a sociedade deve combater o machismo que culturalmente existe na sociedade. E ele é muito sutil às vezes. Às vezes em pequenas piadas, pequenas atitudes que temos no dia a dia, nós vamos fortalecendo essa ideia. E isso vai criando um sentimento assim, de autorização para o homem criar qualquer tipo de violência contra a mulher. Então, o nosso desafio maior é mudar isso para as próximas gerações, para os nossos filhos, né, nossos netos, para que eles tenham um pensamento mais evoluído nesse sentido de não discriminação à mulher. E nós, como operadores do direito, no Poder Judiciário, ainda temos maior obrigação de protegermos a mulher.
Mais uma vez, juíza Lívia Borba, foi um prazer tê-la aqui conosco na Rádio UFMG e até uma próxima oportunidade.
Ok, muito obrigada, Soraya.
A juíza, você acabou de ouvir a juíza Lívia Borba, que ela é titular da vara que julga causas de violência doméstica em Ribeirão das Neves. Mais informações sobre a Lei Maria da Penha e o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica no www.tjmg.jus.br. Meio-dia e 54, nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco, um comentário sobre o jogo da seleção feminina ontem, já nos Jogos do Rio 2016. Já.
Jornal UFMG. ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 55.
Rio 2016, aquecimento.
Seleção feminina de futebol estreia com vitória em partida contra a China. As meninas da bola fizeram 3 gols em partida no Engenhão, no Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte, a seleção feminina dos Estados Unidos venceu a Nova Zelândia por 2-0. As americanas estão entre as favoritas para levar o ouro, pois são as atuais campeãs mundiais. Logo depois, a França bateu a Colômbia por 4-0 no Mineirão. O show das brasileiras dá esperanças de ouro para o país, mas sobretudo pela força de vontade das meninas. Em entrevista à Rádio FMG Educativa, a professora de Educação Física da Federal do Rio Grande do Sul e estudiosa do futebol feminino, Silvana Geuner, afirma que a infraestrutura do esporte para as mulheres é muito precária para nos dar o lugar mais alto no pódio. Professora Silvana, nessa quarta-feira a seleção feminina de futebol deu uma aula lá no Engenhão, o time dominou de ponta a ponta o duelo contra a China e venceu por 3-0. E mesmo sem marcar gols, o destaque do jogo foi a camisa 10, a Marta. A senhora gostou do que viu? A seleção feminina de futebol começou com um ritmo bom?
Gostei bastante do que vi. Acho que no primeiro momento elas estavam um pouco nervosas, o que me parece ser absolutamente normal em função de ser uma estreia. Né, numa competição tão esperada que é a competição dos Jogos Olímpicos, elas têm uma expectativa muito grande com esses jogos. Acho que começou com um problema de marcação, mas acho que a partir dos 20 minutos do primeiro tempo elas já conseguiram se organizar um pouco melhor e fizeram uma boa apresentação. Né, eu penso que a seleção ontem teve um desempenho muito importante, né, essa vitória foi fundamental, inclusive por questão de confiança, então gostei bastante do desempenho. Acho que a Marta ainda não foi o grande destaque da partida. Né? Eu gostei muito da atuação da Bia, né, da Beatriz, e sobretudo a Andressinha. Quando a Andressinha entrou no segundo tempo, os 2 gols que aconteceram depois no segundo tempo, o primeiro foi da Mônica de cabeça, a Andressinha teve um papel bastante importante.
E nessa primeira fase, a seleção caiu no grupo E, que tem além da China, Suécia e África do Sul. A senhora considera esse time difícil? Esse grupo difícil?
Não, acho que o mais difícil é a Suécia. Acho que a África do Sul é tranquilo. Acho que a gente está numa... A China também, a Suécia e China, acho que são os dois mais difíceis nesse primeiro momento. Né? A China, a gente já tem uma experiência de ter jogado com elas naquele campeonato internacional que tem a cada final do ano. Em Brasília teve 2 anos atrás, a China teve presente, o Brasil jogou muito bem contra elas. Agora vamos aguardar o jogo com a Suécia. Acho que a África do Sul é mais tranquilo. Então acho que a gente está num grupo bem posicionado.
Além dos Estados Unidos, tem aí outros times fortes como a Alemanha e a França. A senhora acredita que o Brasil tem chances de conquistar a medalha de ouro?
Olha, por um lado, eu acho que tem fundamentalmente pela vontade que essas jogadoras têm, né, de conquistar e pelo que significaria para elas conquistar essa medalha de ouro. Por outro lado, eu acho que a gente ainda, apesar de ter a seleção permanente, apesar de ter um trabalho organizado nos últimos 1 ano e meio, em função, inclusive, dos Jogos Olímpicos, a gente está muito aquém do nível de treinamento, de investimento que outros países têm. Comparar com os Estados Unidos, por exemplo, é bastante difícil, onde tem um trabalho já sistemático há muito tempo. Né? Se a gente pensar em termos do Brasil, o futebol de mulheres, ele é cheio de interrupções, ou seja, às vezes tem campeonato, às vezes não tem, elas são contratadas por temporadas para jogar nos clubes, daqui a pouco já não tem onde jogar, né? Acho que a seleção permanente teve uma possibilidade de fazer com que essas mulheres jogassem um tempo em conjunto, mas hoje acho que tem 12 da seleção permanente que já não jogam mais aqui no Brasil. Então, essa sistematizade de jogo, por exemplo, o Brasil nunca participou até esse ano da Algarve Cup, né? Foi a primeira vez que participou. Então, um pouco de inexperiência com grandes campeonatos internacionais, acho que contribui um pouco para essa defasagem em termos, se pensarmos, por exemplo, França, Estados Unidos, Canadá, Japão, que não veio, né?
Agora a senhora acredita que esta possível medalha, né, vindo aí da força de vontade das meninas, poderia contribuir para a melhoria da infraestrutura, do investimento no futebol praticado por mulheres?
Eu acho que sim, eu acho que não só medalha, acho que está existindo um pouco mais de atenção para o futebol de mulheres, né? A própria CBF com essa criação da seleção permanente. Há um investimento da FIFA, né, de que o futebol de mulheres seja potencializado. Isso demanda para a CBF, por exemplo, várias ações, como a realização de campeonatos, como talvez a criação, o grupo de trabalho da CBF, que está pensando no futebol feminino, propôs a criação do departamento feminino, que parece que ter sido aprovado na primeira instância, nesse comitê de reformas, ou seja, se constituiu um grupo de trabalho para pensar. Eu acho que agora nos Jogos Olímpicos a CBF investiu um pouco mais na divulgação, via as mídias sociais, entrevistas com as jogadoras, contando suas histórias, o que até então não existia. Né? O Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, alguns clubes retomando. Né? Então eu penso que tem um movimento. Acho que a medalha não seria o que detonaria isso, mas certamente seria um ato simbólico importante.
Tá certo. Professora Silvana, essas foram as minhas questões. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Então, eu gostaria de dizer que eu acho que essas mulheres merecem muito nossa atenção, nosso respeito, né, o acompanhamento do que acontece, porque há uma certa invisibilidade para o futebol praticado por mulheres. Muitas vezes, ainda ontem eu tenho prestado muita atenção nas reportagens que estão saindo em função do jogo, né, do jogo de estreia. Algumas das reportagens continuam falando das mulheres como as musas, uhum, mulheres como bonitas, que elas vão se maquiar para entrar para o campo, uma reportagem que eu vi na Rede Globo. Quer dizer, esse é um detalhe que não importa, o que importa é que essas mulheres são jogadoras, são guerreiras, têm técnica, têm tática, estão treinando muito, têm um esforço muito grande, são hábeis, são jogadoras, são profissionais, e acaba mencionando sempre um lado de uma feminilidade, ressaltando isso como talvez o jogo bonito, não é o jogo que é bonito, é o atleta que é bonito.
Então, bacana. Bom, professora Silvana, então gostaria de agradecer a participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Ok, eu que agradeço, obrigado pelo contato e vamos aí torcer, quem sabe. Não precisa nem ser o ouro, mas uma medalha olímpica, acho que faria a diferença nesse momento que tem um pouco mais de visibilidade para essas mulheres que jogam futebol.
Não, vamos torcer sim. Vamos torcer pelo ouro sim também.
Também, é óbvio.
Você ouviu a professora de Educação Física da Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Gellner, comentando o primeiro jogo da seleção feminina de futebol nos Jogos Olímpicos do Rio. E hoje tem seleção masculina, que enfrenta a África do Sul no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h. Os Jogos do Rio mal começaram e já tem novidade para as Olimpíadas de Tóquio de 2020. Ontem o Comitê Olímpico Internacional definiu 5 novos esportes que entram para os Jogos. São eles: beisebol, junto com o softball, que é a versão feminina do esporte, surf, karatê, skate e escalada. Para serem aceitos, os esportes passaram por 2 triagens. Ficaram de fora xadrez, squash, sumô e boliche. 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Carlos Carmigliar, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.